Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões aqui na Cultura 930M. Uma visita ilustríssima hoje aqui do meu lado, que o Rabino teve a ideia maravilhosa de trazer. Ela veio com toda a simpatia, a Ilana Lerner.
E ele aceitou na hora, né?
Aceitou na hora.
Sim, por isso. Isso.
O Rabino está com prestígio,
né? O Rabino,
né,
pede, a gente obedece. Depois vai ter encrenca lá em cima, não.
Lá em cima.
Não é bom. Não,
aqui tem, pro mundo das lamentações.
Que, não pode negar, não pode, tem que falar sim, não.
Tem que falar sim. O Rabino, nós estávamos comentando agora das obras do saudoso Jaime. Pergunta para ela o que você perguntou.
Eu perguntava se ele tinha alguma obra específica, ou algo específico de Curitiba que ele sentisse que era especial, mas
eu acho
era
que
era todo.
É, ele enxergava Curitiba assim de uma forma muito global, assim. Lógico, ele tinha lugares que ele gostava. Ele gostava muito do passeio público, na verdade. A gente passou, eu passei a minha infância no passeio público, dando pãozinho para as carpas, andando em pedalinho. Mas ele gostava muito da cidade como um todo, assim. Eu acho que ele sentia muito orgulho de andar. Ele andava muito pela cidade, ele ia muito no cinema, né? O meu pai vivia a cidade também, ele não era uma pessoa que ficava encastelada. Então ele era uma pessoa que viveu a cidade. Então ele gostava muito do, não que, assim, lógico, dentro da possibilidade, mas ele era uma pessoa que andava pela rua.
Podia andar, né?
Andava na Roquinha.
Hoje em dia são todos.
A gente ia na Boca Maldita, no domingo de manhã, comprava. Eu tive uma infância muito curitibana, assim. Eu fazia todos os programas que se prevê numa infância curitibana. Eu desenhava na Rua 15, eu andava no pedalinho do tudo isso a gente fez, né? E era o meu pai, assim, ia na feirinha, a gente tinha, ele gostava muito de participar dessas coisas culturais da cidade, principalmente, assim, né? Eu particularmente gosto muito da Universidade Livre do Meio Ambiente, eu acho que é um dos lugares, e ele gostava muito desse espaço também. Era um lugar especial, acho que para todos nós, assim, para os quatro da família. A Unilivre era um... Eu tenho uma... Cada vez que eu vou lá e eu levo, como você, levo todo mundo para passear em Curitiba, essa saída que tem daquele caminho para a grandeza da pedreira, né? Quando abre, assim, você sai daquela mata para aquele espaço aberto. Para mim é um dos momentos mais mágicos que tem em Curitiba. Essa abertura, assim, que eu recomendo para todo mundo ir conhecer lá,
a
Unilivre.
Cinco minutos.
Sim, aqui. E a ópera também, e a pedreira também eram lugares que ele gostava muito. Ele adorava a ópera e a pedreira. Eu achei esses tempos lá no Instituto, fazendo essa coisa do acervo e recuperando o material, uma foto que eles fizeram um concerto na pedreira, antes da pedreira ser a pedreira. Na primeira ou na segunda gestão, ainda não tinha nem a ideia daquilo virar um parque. Tem uma foto deles, assim, uns banquinhos, e teve um palco, e teve uma apresentação lá. Isso acho que foi em 1976, por aí. É muito bacana, assim. Então ele tinha um carinho muito... Ele tinha um carinho muito especial pelo Paiol também, que foi uma das primeiras intervenções culturais, também em 72. Foi muito significativo, trouxe o Vinícius para fazer a inauguração.
Eu vi uma coisa interessante essa semana sobre o Teatro Paiol, que se você olha para ele, você não entende como é que ele nunca foi um teatro.
Exato, tão lindo.
Né? De tão perfeito que é, né?
E o Paiol também, assim como a Rua 15, o Paiol foi muito importante na mudança de percepção da cidade pelo... A coisa cultural, você trazer uma agenda cultural, você colocar a cidade no mapa cultural do que não era.
Da maneira que foi feito.
Então, né, foi muito importante culturalmente. E o Paiol é um xodózinho, porque ele é lindo.
É lindo.
Né?
É lindo.
Então a gente tem que cuidar dos nossos pontos, todos eles.
Você vê hoje alguma corrente parecida com o que o seu pai trouxe nessa questão de inovação, no respeito a atividade executiva de prefeito. Você vê alguma corrente política nessa direção?
Eu acho que ainda a gente precisa evoluir ainda em alguns conceitos, né? Em algumas, voltar a se preocupar com algumas coisas. Eu acredito que a nossa cidade, como eu falei antes, teve uma muita sorte de ter sido, né? A gente, lógico, a gente cresceu muito. A cidade de hoje é uma cidade completamente diferente da cidade que a gente deixou no século passado. Eu acho que essa cidade ainda tem muito, muito a oferecer, né? A gente tem, porque a gente tem aí uma cultura de inovação que a gente estava falando antes, né? E que a gente tem que voltar. E eu acho que tem muita gente aí querendo se candidatar, não eu, mas tem muita gente aí que tem propostas interessantes. Eu acho que daí fica...
Você falando assim agora, me lembro, eu já tinha comentado isso um pouco antes aqui em off. Você como curitibana, eu também, da Gema, nascidos aqui. O que, que você acha dessa história que a Rita Lee falava lá? Quero ser normal em Curitiba. A gente mais ou menos tem uma ideia, porque a gente conversa muito sobre isso. O que, que você atribui a essa?
Eu acho que Curitiba hoje está muito diferente, assim, né? Eu acho que eu vi uma pesquisa, nem sei hoje qual é, mas há muito tempo atrás eu vi uma pesquisa que hoje em dia 60% da população de Curitiba nem é curitibana. Né? Então a gente mudou muito o perfil também do curitibano, né? Hoje o curitibano... E eu entendo que tem muita gente nova que nasceu achando que Curitiba nasceu assim. Eles nasceram assim, então não conhecem a história e esse processo que aconteceu, né? Nessa,
foi um
toda essa transformação.
Pra gente viver isso.
A gente vivenciou isso, né? Quem nasceu nos anos 60, 70, vivenciou essas transformações que hoje estão aí, consolidadas, mas que foram mudanças muito bruscas de rota, né? Então eu acho interessante ter participado disso e eu acho bacana. Então eu acho que a gente tem que ver aí se vai ter alguma... Adoraria ter uma mudança pro bom.
Pro bem,
que
né?
Que fique bem claro.
A gente espera realmente que sempre... Eu acho assim, de uma maneira muito otimista, gosto de entender que os nossos melhores momentos sempre estão por chegar.
Com certeza.
Inspirados ou não nos ícones que já passaram, né? Mas sempre pode nascer.
E o meu pai era assim. O meu pai não gostava de... Hoje, pra frente, o que passou não era interesse pra ele mais. Ele era uma pessoa focada no futuro das cidades.
É isso mesmo.
Né?
Na
parte mesmo. Do que ainda a gente pode fazer, no que ainda a gente pode melhorar, no que ainda a gente pode transformar. Ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele chamava: inovar é começar. A gente não precisa ter todas as ideias, todas as respostas. A gente tem que começar. E ele tinha um compromisso com a simplicidade e com a imperfeição. Você não precisa ter todas as respostas para você botar um projeto na rua. Porque, seja na cidade ou seja na tua vida pessoal, ele ficava me atormentando: vai de uma vez, não fica esperando.
Mas esse é o sistema de crença de um fazedor.
Ele gostava de fazer. Então ele falava: se a gente errar, a própria população vai nos dar os tocos necessários para que a gente entre na rota certa de novo. Então, inovar é começar. Então, a gente tem que perder o medo de fazer.
Ele fazia protótipos também de coisas, não? Ele tinha feito um carro?
Ah, sim. Ele tinha as últimas brincadeiras dele foi o Doc Doc, que era um carro que fazia parte da evolução do sistema de mobilidade de Curitiba. Que era a ideia que você usava um carro elétrico de uso compartilhado, como as bicicletas hoje são, né, no mundo inteiro, para você completar esse percurso. Você sai da tua casa lá em... no Campina do Siqueira, você vem para o centro com ônibus e você pega o carro elétrico para finalizar esses últimos quilômetros. Então ele achava, entrando tecnicamente um pouco na conversa, que o carro era o cigarro do futuro. Que a gente tinha que ter o carro. Não que a gente não tenha que ter carro.
O carro é egoísmo. Ele falava de egoísmo.
O carro é para você ter o teu lazer, para viajar, para ir com a tua família, mas tudo que fosse feito dentro da cidade, para você ir trabalhar, para você fazer coisas que são do teu dia a dia, a ideia dele era que isso fosse feita toda no transporte público. E o Doc Doc era assim: você descia desce do tubo, pega o dock-dock e fazia esse último quilômetro para ir.
Já existe, né? Uma cidade.
Sim, sim, europeia, mas não como parte, não como era do, parte sistema do sistema mesmo. De transporte, que era a ideia. Né? Não só ter um carro elétrico compartilhado, mas que ele fosse parte do sistema. Do sistema. Então, então ele tinha, tem um protótipo do carro, né? O Doc Doc existe aí, já foi para Paris, foi para Berlim, passeou bastante legal. O Doc Doc.
Cadeira também tem.
Tem um mobiliário urbano, que ele fez, foi a última loucurada lá da casa, foi essa. Que tá aí, foi agora a gente lançou essa linha, já tá lançada, mas agora a gente conseguiu entrar na herança cultural em São Paulo, tem a Agosto no Rio, que já estão representando os mobiliários. Então tem aí mais um filhote que tá crescendo.
Que bom.
Eu queria, Rabino, mais uma última pergunta, nós estamos no final do programa já. Acho que temos mais uma pergunta e mais uma música, mas já com a permissão de uma pergunta mais personal. Eu já pedi a permissão, logicamente. Como que o Jaime Lerner era dentro de casa, como pai?
Né? Olha, é muito difícil a gente falar assim do pai, porque a gente só tem um, né? A gente não tem outro para comparar. Mas a gente teve uma infância muito bacana, assim, nessa coisa de... Meu pai sempre nos incluiu, assim como ele incluía os cidadãos nos projetos, ele incluía a gente na vida dele, assim.
Sim.
E a gente nunca foi criado, não tinha muito essa coisa... Criança pra cá, adulto pra lá.
Ia pra prefeitura com ele, ia pra obra.
Nossa, eu fui em todas as... Eu tava na inauguração do Expresso, eu tava na inauguração do passeio do Jardim Zoológico. Por isso que eu falo, realmente é muito, muito pessoal tudo isso. E o meu pai e minha mãe, eles nos deram uma educação muito próxima, assim. A gente tinha muita liberdade dentro de casa pra opinar, pra falar. Não tinha muito essa coisa de hierarquia, me respeito porque eu sou seu pai. Não tinha essa coisa, não. A gente era muito, muito próximos, todos nós.
Ele parecia muito amoroso, né?
Era também. Lógico, ele teve, como você falou, a prefeitura exigiu dele um tempo muito grande durante a nossa infância mesmo. Mas ele procurava compensar nisso. A gente ia no domingo, sábado levava e domingo, ele levava a gente pra ir lá. Era ele que comprava revistinha na boca, era ele que levava a gente no passeio público, no teatro, no Dadá, na feirinha. Então, assim, e depois, quando a gente ficou mais velhas, a gente tinha uma liberdade muito grande, assim, de opinar, de falar dentro de casa. A gente cresceu muito. Muito a ver também com os valores judaicos que eram muito fortes na educação que ele teve dos meus avós. E essa coisa do livre pensamento, das pessoas terem opinião e da gente poder... A gente tinha voz dentro de casa, o que era que muito legal, bacana. Né?
Espiritualmente, ele tinha essa vertente mais de visitar a sinagoga?
Meu pai se relacionava com a religião de uma forma muito tradicional, na parte da tradição, da cultura, da música. Klezmer, para ele, ele tinha coleção de discos de klezmer, a leitura, o teatro judaico. Ele passava mais por uma coisa, para o desespero do meu avô, era mais uma coisa
fora
cultural, fora da liturgia. Ele era bem rebelde até na liturgia.
Mas estava presente nos dias de lembrança dos entes queridos falecidos, ele sempre estava aí.
Sim, mas ele era daqueles que ia comer no Yom Kippur, assim, né?
Mas ele estava com lindre, no início do Dia do Perdão, estava sempre aí, sempre levava, sempre era honrado.
Não, e gostava muito de ir e isso era uma coisa muito do meu avô e da minha avó. Muito presente na nossa família, o Rabino tem essa... A gente tem um núcleo, por mais que a gente não vá a todos, Shabbat, assim, a gente sabe da importância que isso tem na vida da gente. Mas, às vezes a gente demonstra mais, às vezes demonstra menos, mas essa parte da religiosidade e da cultura judaica estão muito enraizados na nossa família como um todo, dos meus tios, minhas tias. A gente comemora todo mundo junto. É uma das poucas famílias que vai... nos dois dias do Yom Kippur, vai no, de Rosh Hashanah, sempre. Vai no Yom Kippur, senta lá, conversamos muito, o rabino às vezes fica bravo com a gente, mas a gente está lá.
Sim.
As minhas tias, a gente faz todas as festas em família, isso é uma coisa, uma herança muito bonita dos meus avós, do meu pai, da minha mãe também. Então eu acho que a gente tem essa, por isso que a gente tem essa, essa presença na comunidade que eu acabei tendo, os meus tios também, todo mundo, porque a gente entende a importância da coletividade na vida da, da nossa vida, assim, de todos esses pilares, da escola, do dror, da, da sinagoga, do folclore, enfim, de tudo que nos oferecem dentro da comunidade, a gente procura participar da maior forma possível e ajudar da melhor forma que puder.
Muito bom. Rabino, estamos no final, mas dá tempo de escutar mais uma musiquinha?
Podemos,
temos, né, Marcito?
Dá tempo.
Faz isso,
tá bom, tá bom.
Corta um minuto antes.
Vamos ouvir
eu
um pouquinho,
despeço
então. Vamos lá.
Faz um fade in, um fade out, na verdade. Vamos lá. O que, que vamos ouvir agora, Rabino?
Oren Barzilai. Vamos começar a ouvir e anunciamos.
Isso.
Oren Barzilai, cantando aqui para encerrar nosso programa de Kolot de hoje, da tarde maravilhosa aqui em Curitiba, junto a Ilana Lerner. Oren Barzilai canta Aor Ba'enaim, a luz dos olhos.
Estamos encerrando por hoje Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, daqui da Cultura 930M. Os nossos apoiadores culturais, Instituto ICA de Apoio ao Imigrante e também Casas Kirten, construindo casas pelo Brasil. Hoje recebemos aqui uma visita ilustríssima e muito simpática, a querida Ilana Lerner, filha do saudoso e querido Jaime Lerner. Entrevistamos durante uma hora, foi um papo maravilhoso. Ilana, por favor, volte.
Pode,
você fica
chamar
à vontade. Nós vamos chamar você ainda esse ano, pelo menos mais uma vez, né, Rabino?
Sem dúvida.
E podíamos chamar a Ilana para trazer, quando viesse mais algum, tipo Eliezer Mota, viesse mais um convidado para a gente fazer um bate-papo, porque eu já vi que ela gosta de conversar, que nem a gente.
Eu tenho dificuldade de parar de conversar.
Ah, que bom, para nós é bom, rádio é isso aí mesmo. Rabino, muito obrigado. Temos pensamento do dia hoje?
Não preparei, mas temos os pensamentos de vamos encerrar com um pensamento do Jaime.
Sim.
Fala.
Inovar é começar.
Inovar é começar.
Mais uma vez, muito obrigado.
Tem mais uma frase que ele
fala,
falava.
Fala.
Quem cria nasce todo dia.
Muito bonito.
Isso, aí tem pensamento judaico profundo.
Já está judaico do pensador Jaime Lerner. É verdade. Obrigado você que esteve aí do outro lado o tempo todo na nossa audiência. Obrigado, Márcio Técnico. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Tchau.
Tchau.
Este foi Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. A apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante.